Boa tarde a todas e a todos. O presidente Lula assinou o decreto que estabelece o carro sustentável. Ele é fruto da lei aprovada ano passado do Mover, Mobilidade Verde. O programa Mover, ele tem o objetivo de eficiência energética, de descarbonização. Aliás, o Brasil é um exemplo para o mundo de redução de emissão. Se nós compararmos 2017, chegaremos a 2027, com, em 10 anos, com uma redução de 37% nas emissões de combustível. Então, e o programa Mover, ele visa eficiência energética, segurança automotiva, melhor reciclabilidade, enfim, temos veículos mais sustentáveis. Ele altera o IPI, fazendo um bônus e malus. Então, ele reduz o IPI para os veículos elétricos, híbridos e etanol, flex etanol. E ele estabelece um malus, ele aumenta o IPI para veículos a gasolina e diesel. Mas ele é neutro do ponto de vista fiscal. O governo não tem nenhuma intenção arrecadatória e ele é neutro. O que vai subir é o que vai reduzir. E isso vai vigorar daqui 90 dias. O que vigora a partir de amanhã é o carro sustentável. Então, o carro sustentável zera o IPI. O IPI é zerado para o carro sustentável. O carro sustentável é um carro que tem um regramento, uma pontuação, ele tem menor emissão de gás de efeito estufa, de CO2, menor emissão, ele tem maior reciclabilidade, ele tem maior densidade industrial. Nós queremos fabricação nacional. Ele tem melhor segurança automotiva e de menor potência. Ou seja, nós vamos zerar o IPI para carros chamados de entrada. Aquele carro mais barato, aquele carro de valor menor. Isso está aberto para as montadoras, ao longo do tempo, irem entrando no carro sustentável. Quem já tem hoje são 5 montadoras. Então, a Volkswagen tem o veículo Polo, que é um carro sustentável. A General Motors tem o Onix, que é sustentável. A Renault tem o Kwid, que é sustentável. A Hyundai tem o HB20, também carro sustentável, e a Stellantis tem o Mobi e Argo. Outras montadoras, à medida que forem entrando, também terão benefício ao IPI zero. O decreto publicado hoje, a portaria em seguida, a partir de amanhã, já está valendo. As empresas vão fazer também uma campanha e eu tenho certeza que nós teremos aí uma grande renovação de veículos para veículos novos, zero quilômetro, com melhor segurança automotiva e eficiência energética. Ponto de vista fiscal é zero, não estamos utilizando um centavo de dinheiro público e do ponto de vista arrecadatório, zero. O objetivo é simplesmente fortalecer a sustentabilidade e melhorar acesso aos chamados carros de entrada.
Presidente, boa tarde. Queria falar sobre as reações ao anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ontem já veio uma nota, uma resposta do governo brasileiro. Do ponto de vista dos bastidores, o que se diz é que foi uma resposta política que precisava vir logo. Agora a gente se debruça, o governo se debruça sobre a parte técnica também. Eu queria saber do senhor como é que estão essas conversas e principalmente do ponto de vista da lei da reciprocidade, porque muito se diz que esses 50% de resposta não vão poder vir de todas as áreas. Como é que está esse diálogo e esse entendimento?
Olha, primeiro em relação à lei de reciprocidade, ela já foi votada, é lei aprovada pelo Congresso Nacional e o decreto deve estar sendo publicado, se não hoje, amanhã, enfim, sendo publicado nos próximos dias. O que eu queria destacar é que, na realidade, o Brasil não é problema para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm déficit na balança comercial com muitos países do mundo, mas tem superávit com o Brasil. Superávit na balança comercial de bens e de serviços. Segundo os próprios dados estadunidenses, são 7 bilhões de dólares o ano passado de superávit de bens e 18 bilhões de dólares de serviços. E dos 10 produtos que eles mais exportam para o Brasil, 8 é extarifário. Ou seja, o imposto é zero, não paga absolutamente nada para entrar no Brasil. Então, na minha avaliação, é um grande equívoco, né? Um grande equívoco o que foi feito e que entendo deverá ser corrigido. Mas eu queria fazer também esta desinformação ao governo americano, fazer uma observação. Nós já constatávamos que o clã Bolsonaro trabalhou contra o interesse do país e do povo brasileiro. Se nós formos verificar, na saúde, mais de 700 mil mortos na Covid, 3 vezes a média mundial, pelo negacionismo e a campanha antivacina. Ponto de vista de infraestrutura, uma negação total num país continental como é o Brasil. No ponto de vista do meio ambiente, o maior desmatamento, o que ia comprometer também o agro, porque ia dificultar as exportações brasileiras. Do ponto de vista econômico, o maior déficit primário da história em 2020 foi 9,3% de déficit primário, 9,3%. É bom lembrar que no mesmo ano o México teve 0,5% de déficit primário. Do ponto de vista institucional, uma campanha contra as instituições e tentativa de golpe. Agora a gente vê que esse clã, mesmo fora do governo, continua trabalhando contra o interesse brasileiro e contra o povo brasileiro. Antes era um atentado à democracia, agora é um atentado à economia, prejudicando as empresas e prejudicando os empregos. Então, lamentar profundamente uma ação contra o interesse do povo brasileiro.
Ministro Túlio Amâncio, da TV Band, boa tarde para o senhor. De uma forma bem direta, tratando da reciprocidade, eu gostaria de entender se o governo trabalha com a possibilidade de uma taxação linear, 50% de volta para tudo, ou para nichos específicos, setores específicos. E só mais uma coisinha. Há um entendimento na diplomacia que a porta de diálogo foi fechada depois dessa carta com o Trump. O senhor acredita que, de fato, não tem como dialogar mais, tratar o que pode ser feito?
Olha, duas palavras sobre isso. A primeira é que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Eu mesmo conversei com o Howard Lutnick e com o embaixador Greer. Sempre esteve aberto ao diálogo. E segundo, que o presidente Lula acabou de anunciar que está criando um comitê, um grupo de trabalho, um comitê exatamente para cuidar dessas questões. Então vamos aguardar. Acabou de anunciar 10 minutos atrás. Mas eu vou deixar vocês aqui com a Fenabrave, que o ano passado vendeu 14,1% de veículos, recorde mundial, e com a Anfávia, o Igor Calvé, onde a indústria automotiva ano passado cresceu 5 vezes a média mundial, 9,3% a mais a indústria automotiva, e o Wallace Moreira, que é o pai do carro sustentável. Muito obrigado.
Gai.
Boa tarde, Eduardo Gayer, da CNBC Brasil. Queria entender dos senhores porque essa redução do IPI vai representar uma facilidade do ponto de vista de compra do carro. Mas como nós também dependemos de peças dos Estados Unidos, alguns acessórios para a produção dos carros, se esse tarifaço não vai acabar anulando o barateamento do carro por conta da redução do IPI. Obrigado.
Boa tarde a todos. Bom, inicialmente, nós estamos avaliando os impactos das medidas tarifárias para o setor automotivo. Nós temos uma exportação para os Estados Unidos e não necessariamente uma importação. A nossa importação de autopeças vem de vários países, uma cadeia bastante diversificada mundo afora. Então, inicialmente, não há nenhum impacto sobre o programa hoje do que foi anunciado pelo governo depois do tarifaço.
Eu gostaria que vocês, Júlia, aqui da TV Globo, eu gostaria que os senhores fizessem uma avaliação um pouco mais ampla do impacto, de uma maneira geral, dessa medida anunciada pelo presidente Trump sobre a indústria brasileira. Gostaria que vocês avaliassem, a partir dessa medida, qual seria a atitude que, de uma maneira geral, a indústria deveria tomar.
Bom, as medidas do presidente Trump, elas têm sido alguns meses já, na verdade, objeto de muito debate pela indústria brasileira, porque os efeitos são sempre difusos. Hoje o que nós temos no setor automotivo não é um impacto grande, porque nós, setor automotivo, não exportamos carros para os Estados Unidos, mas há impactos em outros setores. Máquinas, por exemplo, papel e celulose, alguns produtos derivados de petróleo. Então, de imediato, o impacto ele é difuso, mas lembrando que, creio eu, o impacto para o Brasil é maior do que é para os Estados Unidos, em virtude do que, eles têm um peso muito maior nas nossas compras do que nós temos lá para as compras dos Estados Unidos. E disse muito, a gente não conseguiu avaliar, sobre eventual impacto inflacionário nos Estados Unidos, porque o que nós exportamos para os Estados Unidos são esses bens de insumos intermediários, que são os bens enviados do Brasil para compor algum bem final nos Estados Unidos. Então, o efeito não é direto, ele vai ser indireto para o consumidor americano. Mas nós, acho que do setor industrial, temos dito desde ontem que nós confiamos no diálogo e na diplomacia, inclusive empresarial, se nós formos chamados a fazer alguma conversa com o setor privado também americano para tentar fazer com que essas questões sejam amenizadas. A indústria brasileira, e aí aço, autopeças, como eu já mencionei, máquinas e papel e celulose, até onde eu tenho conhecimento, são as mais afetadas inicialmente. Mas, como eu não sou especialista em todas as indústrias, digo para o setor automotivo, de imediato nós não temos, apenas dizer que, do ponto de vista da indústria, das associações industriais, a nossa confiança é de que, primeiro, o governo brasileiro tem trabalhado com afinco numa resolução, eu acho que envolvendo muita diplomacia, e nós esperamos, que acho que temos mais 20 dias, se eu não me engano, pelo que eu andei lendo, o governo brasileiro saberá dialogar com o governo americano para equacionar, para não ter nenhum efeito, mesmo que difuso, para nenhuma das nossas indústrias.
A gente vai para a última pergunta.
Boa tarde, presidente. Gabriel Garcia, da CNN. Já que a gente está falando de imposto de importação, a Anfávia trata bastante desse tema com exclusividade dos carros chineses. É um tema que a Anfávia trata bastante, as importações de carros elétricos chineses aqui no Brasil. Eu queria saber como está a conversa com o MDIC, com o governo, justamente sobre o assunto da antecipação da elevação das tarifas sobre os carros elétricos chineses. Obrigado.
Obrigado. De fato, nós temos dialogado bastante, não só com o governo brasileiro, mas com toda a sociedade, sobre o problema da entrada de muitos veículos, sobretudo de origem chinesa, no Brasil, em que nós temos dito é que há um desequilíbrio competitivo, em que é muito mais fácil importar-se carros hoje no Brasil, num período em que o mundo inteiro tem se fechado, aumentando as suas alíquotas, e o nosso pleito não é para aumentar o imposto de importação. É bom registrar que o nosso pleito tem sido para recompor a alíquota. A alíquota no Brasil, até 2015, era 35%. Agora nós tínhamos uma alíquota zerada, estamos gradativamente voltando. Como as importações cresceram exponencialmente, nós fizemos o pleito para que também houvesse a antecipação dessa recomposição da alíquota, chegando aos 35%, não em 2026, mas agora. Esse pleito ele está para decisão da Camex, que é a Câmara de Comércio Exterior. Nós temos dialogado com cada um dos membros, nós esperamos que o governo brasileiro, inclusive por conta de toda a trajetória de política industrial desse governo, a Nova Indústria Brasil, o programa Mover, tome a decisão que tem que tomar, mas, óbvio, observando essa coerência que tem sido até agora, é a tônica do governo. Essa é uma posição nossa, da Anfávia, isso é como nós temos nos posicionado. Então, nós não somos governo, né? Esse tem sido o nosso posicionamento. O que nos tem chamado bastante atenção não é apenas, né, o nosso pleito e a nossa luta para a recomposição, mas também um pleito que é, em vez de aumentar, de recompor a alíquota, de reduzir a alíquota para certos tipos de produção no Brasil, especialmente CKD e SKD. E para esse tipo de pleito, que é um processo muito simples de montagem, nós temos nos posicionado veementemente contra, porque ele é um pleito que, em vez de nos ajudar a industrializar ou reindustrializar o país, nos desindustrializa com uma velocidade muito grande. Não só acaba com a nossa indústria, como também com os nossos empregos e com toda a política industrial brasileira.